Bem-vindos a bibliotecajudaica.org ou no Facebook Biblioteca Judaica. Vamos começar hoje uma série de shiurim novos sobre a Akdamot Lemasechet Avot, ou mais conhecido como Shmoná Perakim do Rambam. Antes de começar a entrar no livro do Shmoná Perakim, só para dar um pouco de contexto histórico, o Shmoná Perakim, ela é uma das Akdamot, ela é a Akdamá de Perkei Avot. O Rambam, quando ele escreveu o Pirush LeMishnah, ele também escreveu Akdamot de alguns, um conhecido como Akdamot LeMishnah, outro Akdamot LePerek Chelek, e o terceiro é Akdamot LeMasechet Avot, que é de Perkei Avot. O Rambam em Perkei Avot, ou no, na Akdamot de Masechet Avot, ele explica muito sobre o Nefesh HaAdam. Ele começa a fazer, criar um contexto filosófico sobre como funciona o eu, o ser. Para Rambam aqui, Nefesh não é no contexto espiritual, e sim no contexto filosófico ou psicológico, de certo modo, pode até se dizer. A filosofia do Rambam aqui no Masechet Avot, no Akdamot Masechet Avot, é principalmente baseado nas filosofias de Aristóteles, como você pode ver no livro Physics do Aristóteles, e também baseado muito na filosofia neoplatônica. Eu vou explicando isso ao longo do caminho da explicação do Shiur. Bezrat Hashem, vou tentar fazer cada Shiur um Perek, então vão ter Shiurim mais compridos e vão ter outros Shiurim mais curtos, dependendo obviamente do tamanho do Perek. Se eu sentir que o Perek é muito comprido, então vamos tentar dividi-lo em dois, mas a princípio vai ser um Shiur por Perek. Então vamos entrar, eu vou tentar ler o que o Rambam escreve e trazer uma tradução com explicação. Então vamos começar com o primeiro Perek, que é Benefesh Adam Vekohoteia. Então é o Nefesh do homem e suas forças, como ele se transmite no mundo. Então ele começa falando, Da, Shenefesh Adam Echat, Vesh La Peulot Rabot Halukot. Você saiba que o Nefesh do homem é um só, mas esse um, ele tem várias diferentes formas de interagir e várias partes. E por nossa necessidade do lugar, a gente vai chamar ele de Nefashot. Mas sabe que é um Nefesh? Ele só quis fazer essa explicação para saber a diferença entre a linguagem que ele vai trazer ao longo do livro. Então vem o Rambam aqui e falou, o motivo que ele teve que explicar isso é para a gente não cair dentro do erro dos médicos da época dele que ele estava falando, que falava que o Nefesh era dividido em três, que ela era dividida em um que era a parte intelectual, outro que era a parte do pensamento e do fala, e outro que era a parte mais emocional, sentimental. Vamos entrar e tentar entender de diferente dentro dos conceitos do Rambam. Não vamos gastar muito tempo explicando qual era o pensamento do Jerofim, porque para o Rambam intelectual, o lado intelectual é diferente do que os Jerofim aqui pensavam, e por isso que a gente não vai gastar muito tempo nisso. Então, continuando o Rambam, ele fala: Upamim shiiku kochot vechelakim ad shiomar chelkei nefesh vze Hashem sheaseu hafilosofim harbe paamim. Isso também era algo que os filósofos faziam essas divisões dentro do Nefesh do Adam. Tudo isso só para poder pontuar que outras pessoas, outro mundo de filosofias, outros lugares fora da Torá também falavam sobre esses Helakim. Mas por Amor, ele quer deixar bem claro que por mais que esses Helakim, essas diferentes ideias têm a ver com o que ele quer apresentar aqui, ele não apresenta como diferentes partes do Nefesh, ou diferentes Nefashot, desculpa, e sim só diferentes formas que o Nefesh interage no mundo, ou interage dentro da gente. Então é um Nefesh que tem várias formas de interagir entre eles, ou entre a gente e o mundo afora, ou entre a gente e nós mesmos. Clássica filosofia aristotélica. Então vamos continuar. Ve'ata yodea shitikun amidot hi rufat ha-nefesh ve'kochoteha. Então Rambam já define a base da filosofia dele aqui, falando que tikun midot, ou seja, o conserto das nossas características, é o que ele chama de rifuat ha-nefesh. Ele vê o tikun midot como uma espécie de medicina para nosso Nefesh. Você poderia falar, de certo modo, é uma medicina psicológica, é o trabalho com a parte de psicologia, não tão a medicina física prática, e sim ligado com nossos pensamentos, nossas ideias, nossas vontades. וכמו שהרופא אשר ירפא גופו צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאו כולו וחלקיו מה הם, רצוני לומר גוף האדם וצריך שידע איזה דברים יחלקו וישמרו בהם ואיזה דברים יבראו ויכוון עליהם. כן, רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם צריך שידע הנפש וכוחותיה וכלליה וחוקיה ומה יחלק אותה ומה יבראה. ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה, הזן והוא נקרא צומח והמרגיש, והמדמה, והמתעורר, והשכלי. Então ele está falando aqui, está fazendo um exemplo. Ele está falando, igual um médico, para ele poder curar qualquer problema, curar câncer, curar Alzheimer, curar qualquer outro tipo de doença, ele primeiro tem que sentar, estudar e conhecer o corpo da pessoa para poder depois trazer o tratamento correto para a pessoa. A pessoa que quer fazer essa Refuata Nefesh, ele quer melhorar as suas midot e fazer essa medicina do Nefesh. Primeiro tem que conhecer o Nefesh, conhecer as forças que ele tem e como funciona. E o Rambam ele define em 5 partes. Ele fala que o primeiro é o Azan ou Atzomeach, o segundo é a Margish, o terceiro é a Midame, o quarto é a Mitorer e o quinto é a Sechli. Agora vamos definir cada um. Eu vou tentar parar um por um e a gente vai tentar entender como eles funcionam e organizar eles bonitinhos. Então vamos entrar. וכבר קדמו בזה הפרק שדברינו אינם רק בנפש האדם, כי כוח המזון שיזון בו האדם אינו ככוח המזון שיזון בו הסוס והחמור, כי אדם ניזון בחלק הזן מן הנפש הנשית והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית והנשר ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לה. זאת אומרת, ele está querendo explicar aqui que a primeira parte que é o חלק הזן, que a tradução do זן seria alimento ou comida ou a kavaná aqui dele, obviamente, é o sistema biológico do ser humano, essa é a kavaná dele aqui. O sistema, como isso funciona no homem, não será igual seria no cavalo, que não será igual como é no burro ou qualquer outro animal. Cada um funciona de acordo com a natureza física, biológica daquele ser. Então cada um seria diferente, por mais que exista uma definição geral desse conceito que ele define como azan, ele na verdade ele está trazendo a definição geral, mas saiba que com cada ser ela vai ter um sistema diferente. Meu nome é Alcool Nizon. E mais, por mais que use a mesma palavra, Bishitufa Shem Levad, somente o nome é igual. Lo She'inyan Bechulam Echad Be'atzmo. Vechen Yomar Al Adam Veshar Balei Chaim Margish Bishitufa Shem Belevad. Lo She'aregesh Asher Ba'adam U'aregesh Asher Ba'ashar Balei Chaim. Então isso serve para todos os 5 partes do Nefesh. Somente o nome tem em comum entre as diferentes divisões do Nefesh, não as suas forças e suas influências na pessoa. Então, onde ele fala dos sentidos, os regashot, dos sentidos do ser humano, os 5 sentidos que a gente conhece, a forma que eles funcionam num homem não é a mesma forma que eles funcionam num cavalo, ou num cachorro, ou qualquer outro animal. Sim, o nome é igual, mas a forma de influência no ser humano é diferente do que vai ser num cavalo. O cavalo é diferente que vai ser um cachorro. Yofi. ולא שרגש אשר בזה המין, הוא הרגש בעצמו אשר במין אחר. אבל כל מין ומין, מאשר לו נפש, יש לו נפש אחד בלתי נפש האחר. Todo indivíduo, todo ser, tem o seu nefesh e tem os seus sentidos que estão especificamente criados e feitos para aquele indivíduo, aquela criação, e não para outro. ויתחיה מנפש זה פעולות אלה ומנפש זה פעולות אחרות. Um vai ter um tipo de funções e um tipo de nefesh, e outro nefesh vai ter outro tipo de funções. ויאפשר שתדמה פעולה לפעולה ויחשוב בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעצמו ואין הדבר כן. Então não pode vir pensar e pensar só porque o nome é igual, só porque um tem esse tipo de peulá que se chama assim, outro também tem, que eles são iguais. O machal bezé שלוש מקומות חשוכים. Então a gente pode entender isso de um machal. האחד, um dos machal מהם, זריחה עליו השמש והעיר, והשני, העיר עליו הירח והירה, והשלישי, הדולקת הנר והעיר. Então ele traz 3 casos. O sol que vem e traz luz, a lua que vem e traz luz, E o terceiro, que é a vela que vem e traz luz. Então, obviamente, os três trazem luz de alguma forma, mas são diferentes tipos de luzes. Obviamente, tá bom, você vai dizer, a lua ela é só a reflexão da luz do sol, que vem e depois vem para a Terra. É verdade, mas não é a mesma luz que vem quando bate diretamente do sol. Somente você tem três casos que o etim da palavra luz está incorporado nas três casos, mas cada luz é diferente. Mas o conceito luz ainda está embutido nos três. A gente vai entender isso melhor quando a gente entra um pouco mais na filosofia aristotélica, neoplatônica, que a gente vai entender um pouco melhor de como funciona para captar conceitos e definir conceitos. A gente vai ver isso mais em diante. Ine, kol echad mehem nimtza bo'o, aval sibat zeh ha'ov ve'peulo ha'shemesh u'peulo acher ha'yareach ve'peulo acher ha'esh. Então, cada um tem o seu motivo para existir, por mais que a mesma palavra é usada. Ken poel agashat adamu, nefesh adam ve poel agashat hachamou, nefesh hachamou ve poel agashat anashau, nefesh anashau, ve en lehem inyan sheikvatsem ela beshituf Hashem bilvad. Então, tudo isso só para explicar que você pode utilizar a mesma palavra para diversos seres, para diversos tipos de nefashot, seja do homem, do cavalo, do cachorro, do burro, e somente só pelo fato que a gente usa a mesma palavra não significa que sua influência naquele ser seja o mesmo. Yofi. Veshuvel kavanati becheleka nefesh. Então agora a gente está voltando para a kavaná original. Tudo isso foi um grande parênteses do Rambam só para explicar bem a palavra que ele está usando. Veoma, a chelekazan. Qual é o chelekazan? Minu akoch ha-moshech ve-machzik ve-meakel ve-adoche le-metarot ומגדל והמוליד בדומה והבדיל ללחות עד שירפריש מה שצריך לאזון בו ומה שצריך לדחותו והדברים על אלה שבע כוחות ומה יעשו ואיך יעשו ובאיזה עברים הפעולתם יותר נראית ויותר נגלית ומה מהם נמצא תמיד ומה יחלה מהם לזמן קצוב. זה כולו ראוי למלאכת הרפואה ואין צורך לו בזה המקום. Então é toda a parte biológica que ele falou aqui. Não vamos entrar vídeo que ele falou que é tudo que o corpo faz de puxar, empurrar, separar, tirar as partes importantes que são necessárias para o corpo, expulsar as coisas desnecessárias do corpo. Tudo que tem a ver com o lado biológico, isso tem a ver com a medicina, e não é esse livro que o Rambam vai gastar o tempo deles falando, explicando sobre isso. Então essa parte é bem básica. Eu vou querer que vocês tentem imaginar assim um pirâmide. A gente vai começar a dividir e analisar como o Rambam vê as coisas. E você vai colocar essa parte na base da pirâmide. É a existência da parte biológica do ser humano que dá para o ser humano ou o ser em si a possibilidade de existência nesse mundo. Isso obviamente só pode existir se você tem um corpo físico biológico. Sem isso, obviamente, a gente não está nesse mundo. Então, de novo, o ser humano no seu lugar, o cachorro no seu lugar, o cavalo no seu lugar. Cada um tem o seu lado biológico, nem todos são iguais. Na verdade, nenhum é igual ao próximo. Mas está lá. Então, parte do azan está embaixo da pirâmide. Vamos pular para a segunda parte. Vechelek amargish, mimeno akochot hachamisha, meforsamim etzel haamon. הראות והשמה והטעם והריח והשימוש והוא נמצא בכל שטח הגוף ואין לו עבר מיוחד כמו שיש לארבע כוחות. Então, aqui são cinco sentidos. Ele está falando literalmente cinco sentidos: visão, audição, olfato, gosto e ou no sentido sentir, como fala, lagat, o sentido de sentir com a mão ou com a pele. Ele fala, esse último de sentir não tem um órgão específico, ela está dividida e espalhada por toda a superfície da nossa pele. O terceiro chelek, a terceira parte, o akor hasher yizkor yishomei amuchashim. Então aqui é a parte medame, ou imaginação. Eu estou usando a palavra imaginação porque é a tradução do hebraico, mas no árabe original que foi feito, que foi escrito essa akdama, obviamente a palavra medame ou imaginação não é o ideal. A verdade das verdades seria uma coletânea de conceitos, que é aqui que a gente está entrando um pouco na filosofia neoplatônica, que a partir dos nossos sentidos, a partir dos cinco sentidos que a gente analisa o mundo ao redor da gente, a gente capta informações e ideias e conceitos e internaliza esses conceitos a partir dos nossos cinco sentidos. Vou dar um exemplo básico. Você pode ir a um cinema sentar na cadeira, olhar para a cadeira e entender que aquilo que você está sentado é uma cadeira. Ir para casa e sentar na cadeira da sala de jantar e entender que aquilo também é uma cadeira. Mas aí eu te pergunto, cada cadeira é diferente. Se tem uma cadeira do cinema que é estofado, é bonito, é confortável, é não sei o quê, e você chega em casa e tem a cadeira da sua sala que talvez seja um pouco menos confortável, é mais reto, é feito de madeira, é diferente. Como a gente reconhece os dois como cadeira? Que a partir da nossa interação com esse mundo, ver cadeiras, sentir o cheiro, todos os nossos cinco sentidos das cadeiras, a gente pode construir um conceito perfeito de que era cadeira, que a gente pode depois espalhar ou aumentar a definição da cadeira para incorporar todos os diferentes tipos de cadeiras que a gente analisa nesse mundo. Então essa é a parte do Medamé. A parte do Medamé é o nosso trabalho nesse mundo de pegar tudo que a gente incorpora, tudo que a gente entende, tudo que tem pelo mundo, que a gente faz desde o segundo em que a gente nasce até o dia que a gente morre, e internalizar esses conceitos para criar novas coisas. É isso exatamente que o Rambam vai falar agora. Ele vai falar assim... onde eu tô? Desculpa. E vai juntar um pouco de um conceito com um pouco de outro conceito. Ou vai separar um pouco de um conceito de um pouco de outro conceito. E disso ele vai poder organizar os diferentes conhecimentos ou conceitos que ele tem, que ele pôde captar nesse mundo. E daí ele vai poder juntar um com o outro e criar conceitos que talvez, se não fosse por esse sistema da disjunção entre a Margish e o Medamé, a gente não poderia fazer. Por exemplo, a gente conhece e pode entender e definir o que é voar. Se for voar de um pássaro, de um avião, de um helicóptero, o que seja. Mas a gente entende o que é o conceito voar. E a gente entende o que é um boi. Ele já viu um boi. Então você consegue pegar o que é o conceito de boi, o que é o conceito de voar, juntar os dois e imaginar um boi voando. É um exemplo meio idiota, mas é um exemplo fácil de poder entender o que ele está querendo falar aqui. E esse potencial da nossa imaginação, desse sistema de captar conceitos e misturar os conceitos, de criar novos conceitos, é o que dá para o homem a possibilidade de criar novas ideias, de criar novos conceitos, de criar novas tecnologias, novas filosofias, novas teorias científicas. Tudo que a gente faz nesse mundo, a gente faz a partir desse sistema básica. Então, se a gente tivesse que voltar à nossa pirâmide, que a gente já definiu que a base da nossa pirâmide seria a parte do azar, a parte biológica, em cima desse parte azar, a gente teria que dividir em dois. Metade do segundo nível da pirâmide seria a parte dos nossos sentidos, e metade seria parte da nossa imaginação, porque esses dois partes eles trabalham em conjunto. Você só captando o mundo que a gente pode internalizar esses conceitos. E a fé, chegamos a definir três partes do nosso corpo, do nosso nefesh. Agora vamos entrar na parte que é mais é o que o Rambam vai mais gastar seu tempo falando sobre isso. Então eu vou falar sobre Helek HaMitorel. Litorel quer dizer despertar, acordar. Mas a Kavaná aqui, a ideia aqui, tem mais a ver com, na verdade, Ratzon, vontade. É a parte que está ligada com nossas vontades nesse mundo. O Akor, Asherbo, Yishtokek, Virsof, Adam, Lidavar, Echad, ou Imaseu. O Mizé Akor, Yavó, El Peulot. Bekeshet, Adavar, Vabricha, Mimeno, ou Vabricha, Adavar, Acheu, ou Itrachek, Mimeno, Veakasa, Vearatzon, Veapachat, Veagvura, Veachzeruyot, והחמונות, והאהבה, והשנאה, והרבה מאלו מקרים הנפשיים. Então, todos os nossos sentimentos, nossas características, nossas vontades, tudo isso está dentro. Se eu sou uma pessoa raivosa, se eu sou uma pessoa calma, se eu sou uma pessoa preguiçosa, se eu sou uma pessoa hiperativa, tudo isso está dentro da parte de Mitore. Veklize akor kolivrei aguf כקורח היד על לקיחת דבר ונגיעתו, וקורח הרגל על הליכה, וקורח העין על הריות, וקורח הלב להתגבר או לראות בעת הפחד, וכן שאר אברי הגוף נראים ונסתרים מהם וכוחותיהם, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. ילד הפלונד כתודו זה שש... Todos os nossos órgãos, tudo que a gente tem no nosso corpo, ela sim tem uma ligação com alguma força dessa, do nosso ratzono, da nossa vontade, alguma força de uma característica nossa. Só acho que uma macha definição filosófica, realmente é interessante como os nossos sentidos, não no sentido, desculpa, como nossos sentimentos podem influenciar em sentimentos físicos. você sente nervoso, você está saindo de Shiddur pela primeira vez com uma mulher, você nunca viu ela, nunca saiu com uma mulher. Aquele sentimento de borboleta no estômago, de nervosismo, de não saber o que, que vai ser. É um sentimento emocional que ela está influenciando um sentimento físico. Então ele está falando toda essa parte do Helika Mitorer está ligado com, em algum modo, com algum órgão no nosso corpo. E essa parte de Mitorer se coloca em cima das outras duas partes que a gente definiu até agora. Ou seja, a gente tem aqui embaixo a base, que é a parte biológica. Em cima, dividido em dois, a parte de sentidos e a parte de imaginação. E em cima disso, a gente tem a Helika Mitorer, que é a parte do nosso ratzon, da nossa vontade. Agora estamos entrando na última parte. Ve Helika Sehli, o lado intelectual. O Akocha Nimtza La Adama Sherboi Yaskil O votie a istaklut, o voi kne a chokmot, o voi avdil ben a migunach veane mina peulot. Ve elo a peulot mehen maasi o mehen yuni. Ve a maasi mimeno malechet a machshevet, o mimeno a machshavei, ve a yuni asher bo yida a adam animtzot sheeno mishtanot, kefi ma sheen alav. והן אשר יקראו חוכמות סתם ומלאכת המחשבת הוא הכוח אשר בו ילמד ללמד המלאכות כנגרות ועבודות האדמה ורפואות ומלאכות והמחשבי הוא הכוח אשר בו יסתכל באדם בדברים אשר יצא לעשותו אם אפשר לעשותו אם לאו ואם אפשר לעשותו איך צריך לעשה זה שיעור מה שצריך שניקח ועיון בנפש שהנה זאת אומרת, aqui a gente tem a parte sechli, a parte sechli é a parte também ligada com a ação, ou com a introspecção, que quer dizer isso? A gente depois de ter feito todo esse trabalho nesse mundo, ganhar conceitos sentir, olhar tudo isso que a gente falou até agora a gente tem que pegar essas informações e botá-las em prática, então você tem duas partes, você tem a parte yuni de aprofundamento, e você tem a parte de maasé. Então, a parte de maasé, você pode dividir entre melechet machshevet ou machshavi. Melechet machshevet sendo uma prática. Eu vou ser médico, então vou sentar e vou estudar medicina para praticar medicina. Ou para ser camponês, trabalhar na terra. Qualquer que seja a sua melachá, o seu trabalho, o que você faz, você utiliza a sua parte serli para você fazer isso. Essa é a parte de melechet machshevet. A parte de machshavi é a pessoa que ela vai chegar e ela vai só estudar. Ela tá o físico teórico, vamos dizer. O cara sim tá trazendo uma coisa para esse mundo, mas ele tá só fazendo a marchavá disso. E a parte yuni é o que a gente vai fazer para determinar o que é permitido, o que é proibido, o que é possível, o que é impossível. Então, por exemplo, no caso que a gente falou anteriormente, de juntar um conceito de voar com um conceito de boi. Eu consigo imaginar aquilo, mas só a partir do meu sechel que eu posso entender que aquilo é impossível. Não tenho como pegar um boi, botar asas nele e fazer ele voar. Bem, pelo menos até agora. Pode ser que a ciência vai descobrir isso depois. Mas por agora, isso é um conceito que é impossível de fazer na realidade. E essa é a parte Serli. Essa é a parte que a gente tem da última parte. Então vamos terminar o Perek aqui com o último parágrafo dele. E ele fala. Vedá. Shezot ha-nefesh ha-achat asher kadam sipur kohoteya ve-chelake. I ke-chomer ve-sechel lo tzura. Ve-keshelo higia la tzura. יהיה כאילו מציאות ההכנה שבא לקבל הצורה היא לבטלה וכאילו היא מציאות האבל. Então aqui o Rama fala uma coisa muito forte. Aqui, se a gente não trabalha nosso lado intelectual, nosso lado de midot, se a gente não faz todo esse sistema, a gente não ativamente trabalha isso de ganhar novos conceitos, construir novas ideias, trabalhar nossa mente, fazer alguma coisa prática nesse mundo, é como se a gente fosse uma mitziut, uma realidade, uma existência nula, uma existência que não tem sentido, que não tem significado. Viu, amu, gam belodat nefesh lotov. Por quê? Porque tem um pasuk em Mishlei que está falando que se você não tem dat no nefesh, você não tem conhecimento no nefesh, isso não está bom. Rotze lomar, o que quer dizer isso? Shemitziuta nefesh elo yigia ela tzura, aval tie nefesh belodat lotov. Então, se você tem um nefesh que ela não chega nesse conhecimento, ela não é bom.
אבל הדברים על הצורה והחומר והשכלי והדעות כמוהן ואיך הגיעו אליהן, אין זה מקומה, ולא יצטרך במה שיצא לדבר על המידות, והוא יותר ראוי בספר הנבואה אשר זכרנו. ובכאן נפסיק בזה הפרק והתחיל באחר. טוב, אגורי לי תמינו פרק כדפלו מה יש כמו פזס הצורה, כמו פזס טרבלו אינטלקטואל אז יש נובה גשת הטמפו נסי ליברו כי נשבסים וכפוקר מה יש נסי ליברו הטרבלו ג'י קרקטרישקס ג'י מידות. E, bezrat Hashem, a gente vai continuar com o próximo perek no próximo shiur. Então, agora terminamos o primeiro perek dos Shmorah Perakim, dos 8 Perakim do Rambam, que é a introdução para Perek Avot. E se você quiser mais conteúdo como esse, por favor, você pode acessar a página do nosso Facebook Biblioteca Judaica ou acessar o nosso site www.bibliotecajudaica.org. Tem coisas de todos os assuntos de Torá, Mishnayot, Gemarot, filosofia, e Rav Kook e muito mais. Tenham um bom dia, até o próximo.